Daniel, bem-vindo ao Gregário Cycles. É um prazer ter você aqui com a gente e o nosso ouvinte, que certamente já deve ter sido fotografado por você, conhecendo um pouco mais e ouvindo a tua história.
Prazer é meu, agradeço muito aí poder participar. Tenho ouvido o podcast, já está na rotina. É um grande prazer estar aqui com vocês.
Para quem te conhece das suas tocaias e pedala aqui em São Paulo, das suas tocaias preciosas na Estrada dos Romeiros, Cabreúva e Itu, como é que a bicicleta entrou na tua vida? Vamos começar pelas rodas antes de chegar nas lentes.
Bom, ali, acho que na infância, né? Já pedalava for fun. Tinha uns amigos lá do bairro e tinha bicicleta para o tempo todo, né? Chegava da escola, era almoçar, pegava a bike, ia desbravando, inventava umas rampas, andava em trilha. Eu tinha uma BMX e eu já tinha essa altura que vocês sabem, né? Eu tenho 1,89, eu já devia ter ali com 15 anos, eu já devia ter 1,80. Tinha uma BMX que ela só tinha o freio traseiro e quando faltava freio era botar o pé no chão para segurar. Inclusive, uns amigos começaram a andar de moto e eu continuei na bike, né? Nunca tive moto. Para fazer trilha com eles, eu saí uma hora antes, ia para o topo da trilha ali da Roberta Close, que ainda hoje o pessoal anda de speed, mas era tudo terra, e fazia esse encontro com eles, né, no topo, descia com a tal da BMX, só com o freio traseiro atrás deles, com moto e tal, era uma loucura.
E depois desse início, você chegou a competir? Como que foi, alguma corridinha ou outra?
É, então, aí vem a fase adulta ali, responsabilidades e tal. Eu comecei a trabalhar cedo e estudava em paralelo, né? Fiz faculdade de educação física, me formei, trabalhei uns bons anos como personal, dei aula de natação. Ah, aquela vida de academia, né? Fazia faculdade em paralelo. A bike ficou fora do radar por uns anos. Quando foi 2012... O meu irmão, que também é da área de educação física, arrumou uma bicicleta lá de um amigo dele que vendeu, uma mountain bike. E aí eu comecei a ir dar umas aulas com essa mountain bike. Ia, sei lá, 10 quilômetros, voltava, era isso. Era uma locomoção. Aí ele arrumou outra bicicleta e a gente começou a dar uns rolês juntos. Era meados de 2012. Aí acho que em setembro eu comprei uma Speed para mim. E aí, que é a Flecha Azul. O Álvaro já conheceu a Flecha Azul.
Foi voltando de volta aos primórdios na raiz.
Mas aí era uma speed mesmo. E eu nunca tinha andado em pelotão na vida até aí. Zero. Aí no final do ano, acho que foi novembro, já quase dezembro, um amigo falou, vamos numa volta lá que eu corro, que era a Volta dos Farrapos, e acho que era a última etapa de 2012. Ele falou, vai com a gente, você anda lá com o pessoal e tal. Aí eu fui, fiquei no grupo da frente, acompanhei o grupo da frente o tempo inteiro, era em Campos do Jordão, foi super legal, e aí os caras se animaram, ano que vem correr na nossa equipe e tal. Eu falei, não sei nada, cara, nunca andei em pelotão, isso aqui para mim é tudo novidade, mas as pernas tinham uma memória, acho que ali da infância, e essa vivência toda, que facilitaram. E no ano seguinte eu corri essa volta. Tive lá meus percalços, principalmente no início, eu treinava por conta. Então, não sei se vocês sabem, mas a Volta dos Farrapos era uma prova por etapas. Eram 10 etapas ao longo do ano. E somava o tempo. Era no molde de um Tour de France, só que ela tinha janelas. Ela não era um dia após o outro. Era um fim de semana, depois outro. Às vezes ficava quase um mês sem ter etapa, mas era ao longo do ano, tinham 10 etapas. E a soma do tempo. Nas primeiras eu tomei lá uns minutos e depois fui me recuperando. E recuperei tão bem que no final eu tinha chance, na última etapa, acho que eu precisava tirar uns 45 segundos. Eu era o segundo da classificação geral e era um contrarrelógio. Arrumei uma bicicleta emprestada de contrarrelógio, larguei, tirei o tempo do cara e saí com a camisa amarela de lá.
E sensacional,
um ano e meio de pedal de speed.
Bom, mas você, todo esse período da faculdade de educação física, dos treinamentos como professor e etc., você manteve sempre um hábito saudável, a rotina do esporte, da qualidade de vida, sempre teve presente no DNA, né?
Sim.
Daniel, você e o Apolo, que é o seu companheiro de programa aqui no Gregário Arte, já bateram o guidon, né?
Com certeza.
Como é que foi isso?
O Apollo, acho que eu conheci nas corridas aqui em Santana de Parnaíba, as primeiras, nessa época de 2012, 2013. E foi legal porque a volta dos Farrapos de 2013, que foi a que eu participei lá e ganhei, no ano seguinte eu fui para uma outra equipe que o pessoal de São Paulo formou e queria que eu fosse o capitão, que justamente o Apollo participava. E aí foi super legal, porque eu entrei nessa de 2014 já com, tipo, ah, eu vou correr para me divertir aqui, não quero aquela neura que foi ano passado. E aí eu lembro que acho que foi na segunda etapa, o pneu do Apollo furou, e ele era um dos da nossa equipe ali, dos favoritos para brigar pela geral. Eu na hora parei do lado dele, passei minha roda para ele e ele foi embora. Eu não tinha, acho que nem câmara reserva, fiquei lá largado no acostamento, deu um nó na minha câmara, dei um jeito lá e depois voltei para o carro, mas eu nem terminei essa etapa. Eu passei minha roda para ele. O Apollo é um cara nota 10, ele é muito, muito bacana mesmo.
E desse mundo competitivo, noia, rotina de personal, correria, horário e tudo cravadinho, né? Como dizer, extremamente exato. De onde
Sim.
surgiu o mundo artístico, essa
Pois é.
veia paralela?
Foi tudo meio junto, porque 2012 a bike voltou, 2013 eu pedalei bastante, e era uma fase que eu tava ali no personal uma baixa, sabe? Tava numa. Porque personal tem os altos e baixos, normal. E eu sempre trabalhei fora das academias, então era mais difícil a coisa de captar novos clientes. E o cara, para parar, bastava uma dor de dente e, ah, perdi o aluno. Sei lá quando ele vai voltar, por N motivos, né? Às vezes financeiro, etc. Nesse meio tempo, um amigo que é o Caio Guatelli, que vocês também já devem ter ouvido falar, que é um fotógrafo famoso e um grande ciclista também. Ele ficava no meu pé, que eu levava jeito para fotografia. Eu levava GoPro às vezes, no próprio celular, tirava foto dos treinos e tal. E ele fala: "Meu, você tem um olhar bom, faz um curso, tal", porque ele também sabia da minha situação profissional na época e deu força, tal. Tanto ele pegou no meu pé que eu resolvi: "Ah, vou fazer um curso, vai". Peguei um curso de 3 meses. Isso foi último trimestre de 2014. E fiz esse curso de 3 meses. No finalzinho, eu peguei um trabalho. Eu não tinha câmera, peguei câmera emprestada de um, lente do Caio, tal. Fui fazendo esse bem bolado e comecei. Pegava as provas de bike para praticar fotografia. Era uma forma legal, porque eu conhecia bastante gente. Aí dava foto para os amigos, tal. Pô, legal. Bababá, bababá. Numa dessas, que foi uma prova de Boituva, o 6 horas de Boituva, o amigo de um amigo que eu tinha dado foto, falou: "Pô, esse fotógrafo, será que ele tirou foto minha? Ele não vende e tal?" Que é o Renan. Pois, o Renan virou meu amigão, meu primeiro cliente. Mandei lá as fotos que eu tinha dele, ele comprou e tal, e aí parece que um bichinho picou, que é o teu bichinho da bike, né? E foi o bichinho da foto com a bike. Aí eu fui atrás de conhecer um pouco o mercado, um cara que me ajudou muito. Foi o Alexandre Cruz, que está no programa da semana passada. Ele fez minha marca d'água até na época, que eu não sabia mexer em Photoshop, zero, era zero, zero. Uma câmera fotográfica profissional nunca tinha tocado na vida, até ali o final de 2014. Então era tudo muito novidade, mas a vontade e a paixão acho que sempre moraram em mim. Então foi um mergulho muito natural. E eu fui de cabeça na fotografia mesmo, porque os alunos de personal eu não peguei mais, e os que foram parando, pararam, e aí chegou uma hora que era só fotografia, e desde então foi só fotografia.
A fotografia ela tem centenas, milhões de combinações, né, de como praticar o congelamento de um olhar, de uma cena. Mas eu tenho um enorme respeito pelo que você faz, porque você tem que enxergar uma cena futura e se posicionar para captar. É óbvio que a tecnologia hoje ajuda, que você não tem mais um filme de 12, 24 a 36 exposições para trocar, e o digital você pode tirar vários cliques. Mas, de qualquer forma, Você, quando você faz uma fotografia esportiva de que o seu objeto não está estático, e principalmente no ciclismo, onde o cenário também não é estático, o que que você foi aprendendo de ter o olhar e de antecipar a sua lente para ela estar lá no momento que vai gerar a melhor foto?
É, essa pergunta eu até imaginei que viria de você em algum momento, mas é difícil a resposta para ela, porque são muitos fatores. Tem os fatores conhecidos, vamos supor, você aparece lá na Estrada dos Romeiros, no ponto X, e eu sei que a luz está assim ou assada, eu vou pensar, consigo passar o Álvaro com o carro, estacionar não sei aonde, tal, me posicionar, e ele vai passar em tal ponto. Ok, vai sair uma foto já que é mais ou menos nessa linha do que você falou. Mas pode acontecer de estar um céu diferente na hora eu escolher um ponto no meio do caminho, ou eu cheguei nesse seu ponto que eu planejei, mas aí passa um carro e aí acabou com a foto, ou eu não consigo estacionar. Então é complexo, mas tem a coisa que sempre tem uma próxima. Se você não conseguiu naquela, já vai, você vai estar pensando já na outra. E às vezes você está fazendo aquela e já está pensando duas na frente. Então, putz, essa aqui acho que não vai sair legal hoje, eu já estou com outra na cabeça. E é o que acontece na estrada. Quando eu estou seguindo vocês, muitas vezes, tem um roteiro na cabeça, mas sempre surgem surpresas. No fim das contas, sempre é uma aposta. Eu vou apostar em fazer aquela foto. Se eu conheço o lugar, eu tenho um percentual de chance daquela aposta ser boa maior. Agora, num lugar desconhecido, é outra dinâmica. Então, eu acelero um pouco mais o carro e fico atrás de possíveis pontos que vocês vão passar, que eu também não sei exatamente como vocês vão passar. E então, a aposta já é assim: a minha vantagem é um pouco menor naquela aposta. Mas o bom da fotografia é isso, porque às vezes onde você não espera, sai uma grande foto. É uma coisa bem legal da fotografia. Inclusive, um professor meu, o Thales, que foi dessa escola que eu fiz o primeiro curso, depois eu fiz na sequência um curso profissionalizante com ele, e ele dizia que a fotografia é um exercício da esperança. Você vai lá, bate uma foto, putz, agora eu vou bater aquela foto. Você bate a foto, vai lá conferir. Hoje em dia você confere na hora, né, no visor LCD da câmera, e fala: ainda não tá, tá, vamos para a próxima. Então é um exercício infinito da esperança. Essa frase marcou bastante, e é muito legal, porque é um fator motivante infinito, né?
Linkando com essa coisa da esperança, da luta e tudo, você também é o fotógrafo pro tour, pode-se dizer. Como que é a experiência de toda essa diferença de você fotografar num Tour de France, numa Strada Bianchi, naquela bagunça toda ali?
Então, foi bem raiz, na verdade. 2016, eu estava já trabalhando bastante com a fotografia do ciclismo, e ali pelo meio do ano eu estava pensando em fotografar eu lembro que era aquele Mundial Amador, que tinha classificatório em Botucatu, e tinha alguns conhecidos meus que iam correr e tal. Eu estava com esse plano assim, pô, vou tentar ir para a Austrália. Era na Austrália essa. E aí acabou que não deu certo. E era maio, junho isso que eu estava decidindo. Aí não deu certo, tal, mas estava aquela, tinha um bichinho ali que queria me levar para longe. Foi um pensamento assim bem do nada. Eu falei, por que eu não vou fotografar o Tour de France, né? Foi assim, comecei a pesquisar umas passagens, encontrei com a cara e a coragem.
Sem credencial, sem apoio, é você
Sem,
lá na aventura de
é, eu falei,
julgamento.
pô, tanta coisa legal que aconteceu de 2014 para cá por conta da fotografia e a bicicleta, né? A junção dos dois, eu falei, pô, vou no meu maior evento de ciclismo do mundo. Por que não? Até arrepio aqui de estar contando isso, porque acho que foi bastante transformador. E quando eu tomei a decisão, nem imaginava o quão transformadora seria essa decisão, né?
De que forma?
Porque
O que que mudou o seu olhar? O que que mudou a sua prática? E também a sua admiração, talvez, por esse super-homem.
eu acho que foi uma coisa mais profunda, porque eu fui para lá No primeiro dia, acho que eu encostei numa Decathlon com uma bagagem de mão e uma mochila. Comprei uma mountain bike, uma mountain bike bem de entrada, os alforges. Transferi as coisas para os alforges, na mochila, levei meu escritório, câmera, computador, papapá, papapá, na bicicleta, roupas, tudo. E eu segui 2 semanas do Tour de France nessa bike, as 2 semanas finais.
Tudo
Então,
financiado por você mesmo.
tudo por mim.
E não tinha bicicleta elétrica nessa época.
Não, e essa bicicleta aí, ela tinha o peso de uma bicicleta elétrica, mas ela não era nada elétrica. E eu estava destreinado também. Eu voltei, acho que pedalando 3 vezes melhor do que quando eu fui, porque lá eu pedalei pra caramba. Teve um dia que eu fiz, acho que 160 quilômetros com toda essa bagagem, porque eu carreguei a bagagem todo dia, acampei e tudo mais. De tênis, eu nem sapatilha, eu optei por não levar sapatilha. Fui de tênis porque era um calçado só, e era o tênis e o chinelo. E quanto menos bagagem, ajudava, porque a bagagem de fotógrafo é bem complicada. Eu, como pessoa, levar pouca bagagem, ok. Mas a de fotógrafo, obrigatória, já é bem difícil. Então, eu tinha que tentar economizar o conforto para conseguir fazer o principal, né? Que eram as fotos.
Mas a
E
sua
aí.
transformação, o que que foi profundo para você?
Ah, acho que eu tive experiências lá que eu não esperava. Por exemplo, antes da viagem, eu comentei para um cliente na época, né, que ele era, eu pouco conhecia ele, tinha encontrado ele uma vez, e ele ia fazer o L'Etape, pouquinho antes da metade do Tour de France. E aí ele me convidou para ir lá no hotel que ele estava, ele ficar lá uma noite com eles, fotografava o L'Etape e depois seguia na minha jornada. E acabei fazendo isso. E ele, assim, ele me ofereceu isso de uma forma inesperada. E assim, isso foi muito legal. Fotografei o L'Etape que não estava nos planos, foi assim uma loucura, porque acho que tinham 13 mil inscritos. Eu fiquei num ponto lá e não parava de passar gente o dia inteiro. Assim, impressionante. Foi uma loucura. Depois do
Em 13
L'Etape.
mil pessoas, como achar seu cliente? Porque esse é um desafio, né? Quando você fotografa um pelotão desse tamanho e você não
Exato.
sabe que hora vai passar, ou você clica, fica com o motor
Não, não
direto.
dá, não dá. Nem a câmera aguenta. No fim, foi muito legal, porque no momento que ele passou, foi acontecendo tantas coisas, e eu estava num ponto que tinha umas casas. E nessa casa, numa casa que eu estava ali próximo, tinha uma fonte. E o pessoal começou a pegar uns regadores e oferecer para os ciclistas para dar uma refrescada, que estava um calor daqueles. E aí, beleza, né? Fiquei ali naquela loucura, o pessoal lá molhando, gritaria, lá, 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 lá. Falei, bom, se eu conseguir pegar uma foto dele nesse regador, vai ser legal. E dito e feito, deu certo e ele tem a foto com o regador que é bem icônica, assim. E em 2018 eu fotografei a Strade Bianche, que foi, acho que, a corrida mais emocionante que eu presenciei. O Van Aert caiu literalmente na minha frente, que ele não tinha mais forças para subir aquela última
Subindo.
ladeira lá em Siena. E foi assim de arrepiar. Eu era o fotógrafo que estava mais próximo dele, logo na curvinha no topo, assim, e o cara desmoronou. Ele estava brigando pela terceira colocação. O Bardet tinha passado alguns segundos antes. Ele estava ali dando tudo para tentar alcançar o Bardet, que passou por mim babando. Tem uma foto assim que a baba do Bardet vai até o guidão. Tá no meu Instagram essa foto. É impressionante. E o Van Aert caiu ali de lado, como um iniciante que não para e não consegue deslipar, exatamente isso. E ele não conseguia subir na bicicleta. Ele passou, depois ele continuou, passou na minha frente. Ele estava tentando subir na bicicleta, o abdômen dele apoiado no selim, ele não conseguia jogar o quadril para cima e continuar.
Parênteses, Instagram do Daniel é DNL25.
Isso.
Depois dessas todas, né? Você prefere, como fotógrafo, buscar esse momento do sofrimento, da agonia do ciclista ou do atleta profissional? Ou você prefere ficar mais na parte artística, uma coisa mais posada, preparada?
É, então, eu gosto da foto espontânea, né? Assim, dificilmente eu vou falar para o cara passar em um ponto que eu acho legal de novo e tal, a coisa vai acontecendo. Que acho que é como é o ciclismo, né? Se, por exemplo, um grupo me contratar para fotografar o treino, eu vou tentar interferir o mínimo possível no treino deles. A menos que seja, a gente vai estrear um uniforme, a gente vai fazer um pedal para ter as fotos. Aí, ok, já vou com outro espírito. Mas se é para fotografar um treino, meu, toca o treino e eu me viro aqui com as fotos, entendeu? Assim como é uma corrida. E acho que são coisas diferentes, mas eu gosto de tudo. Se eu estou atrás da câmera e o meu objetivo é pegar alguém pedalando, eu estou feliz.
Uma foto que você colocaria dentre as suas que você tem mais orgulho.
Vixe, rapaz. Bom, tem uma foto, não diria mais orgulho, mas é uma foto que é bem especial, que foi no Morro da Igreja, em Urubici, que eu estava acompanhando um grupo em um training camp. Tava um dia chuvoso ali, feio e tal. Acho que era o terceiro dia do training camp, todo mundo meio cansado, e aquela subida não é nada mole. E num trecho bem de alívio, assim, era praticamente plano. Eu vi umas vacas na beira da estrada, assim, e vinham dois ciclistas. Tava numa distância ali que ia dar para fazer uma composição: ciclista, pista e vaca, né? Estacionei o carro com cuidado, desci. No que eu desci, que eu fui pro lado que estavam as vacas, uma das vacas acabou indo para a pista e ela correu em direção ao ciclista. E correu, mas ela estava assustada comigo. Só que parecia que ela estava correndo atrás deles, da perspectiva que eu estava e da deles também. E ela freou, e quando ela encontrou com eles, que ela estava super perto, ela se assustou com eles e freou bruscamente. E ela deslizou. Quase ela caiu. Ela ficou meio de lado, assim, mas não chegou a cair. Mas ficou por um tris dos dois. A foto é justamente desse momento.
Tá
E
no seu Instagram?
tá no Instagram. Essa foto, assim, é um momento não desejável, mas que a foto eternizou e,
Retrata.
felizmente, ninguém se machucou. Todo mundo saiu bem dali.
Daniel, super obrigado pelas histórias. Você certamente vai voltar aqui na Gregário, seja com as imagens que a Gregário vai estar postando e produzindo, seja para contar mais histórias. Privilégio ter você aqui com a gente na Gregário.
Privilégio é recíproco. Muito obrigado, pessoal. Nicolas, prazer te conhecer. Espero que nos encontremos em breve aí nas estradas. E um grande abraço a todos.
Igualmente, espero uma foto logo lá no tour, minha por você.
Oba!
Amém!
Você acabou de ouvir uma das três entrevistas que compõem o episódio Arte do Gregário Cycling dessa semana. Não deixe de ouvir as outras duas. Aqui no Gregário, toda sexta-feira tem um tema novo, dividido em três partes para você ouvir como e quando quiser. Aproveito também para convidar você a nos seguir nas mídias sociais. O Gregário está no Instagram, no Facebook e no Twitter, com conteúdo diário relacionado ao mundo da bicicleta. Um grande abraço e até a próxima!